Olá pessoal, começamos agora mais um resumo da semana, nosso encontro das sextas-feiras da equipe de República em Brasília e em Curitiba. Eu sou André Gonçalves, estou aqui nos estúdios da Gazeta do Povo em Curitiba, junto com Kelly Cadanos e Fernanda Trisotto. E vamos lá para Brasília, inicialmente falar com Evandro Eboli, que vai nos dar um panorama do que foi essa semana, principalmente para o presidente Temer no Congresso, né, com votação da denúncia contra ele na CCJ, no qual ele saiu bem, né? E a perspectiva da votação definitiva na quarta-feira da semana que vem, e mais além, o que vem após a denúncia, né? Qual vai ser a agenda dos deputados e senadores após enterrar, possivelmente, mais essa denúncia contra a corrupção contra o presidente Temer. Parece que eles, ao livrarem Temer dessa segunda denúncia de corrupção, vão se dedicar muito mais a uma agenda própria e vão esquecer as reformas do Temer. É isso, Evandro?
É isso mesmo, André. Bom dia a todos os colegas aí da redação e aos assinantes que nos acompanham aqui nas redes sociais da Gazeta do Povo. O que a gente viu essa semana que foi o Temer, enfim, acho que já era um mais ou menos esperado resultado na CCJ que livrou o Temer dessa segunda denúncia do Rodrigo Janot, de acusação de organização criminosa e de obstrução de justiça. O relatório já conhecido do Bonifácio de Andrada, um aliado do Eto e também do Temer, que foi, recebeu 39 votos contra os 26 contrários, né? Os 26 parlamentares do Tão que votaram para que sim, que a autorização do Temer seja investigado pelo Supremo. Não foi uma novidade assim, em relação à primeira votação da primeira denúncia, quando ele teve 41 votos, quer dizer, estava ali vamos dizer assim, na margem de erro, né? Foi uma votação muito tranquila para o Temer ali. Mas a sensação é essa, que o país está pagando muito caro pela essa aprovação do Temer, e isso em todos os sentidos, isso nos compromissos, seja éticos, seja sociais, seja econômicos desse governo, está indo tudo aí meio para o beleléu, um tanto para o beleléu. Medidas como essa que a gente viu aí, grave, da questão da flexibilização do combate ao trabalho escravo, que parece que deve ter alguma revisão, a gente tem que esperar para ver até onde vai, mas a repercussão foi muito ruim. E a projeção agora é esperar a votação quarta-feira na Câmara. Também não acredito que, acho que não vai ter surpresa, o presidente precisa só de 172 votos ali, ele teve 260 na primeira votação, e os próprios governistas trabalham com uma margem, eles falam em mais ou menos 20 votos a favor, ou seja, o Temer pode subir para 280 ou cair para 240. Ainda vai ser uma margem muito folgada para ele no plenário. A oposição conta ali nessa segunda votação com a possibilidade de vencer, mas não chegaria aos 342 votos. A oposição teve uma votação importante na primeira votação e 230 poucos votos, e agora conta com a possibilidade de virar o placar, mas que não vai ser suficiente, porque, lembrando, são necessários 3/5 aí dos votos, que corresponde a 342 votos. O Temer não vai ter, a oposição não vai ter esse número de votos para derrubar o relatório do deputado Bonifácio de Andrada e mandar o Temer lá para o Supremo para ser investigado lá, o que implicaria na sua saída temporária do Palácio do Planalto. Mas, como você falou, André, quer dizer, o que já se fala agora é do pós-segunda denúncia aí, né? O que vai ter? Se fala também de uma possibilidade de uma reforma, pequena reforma ministerial, a saída de um ou outro ministro ali, e que seja contemplado a partir dessa base, o tal Centrão, que foi criado na época do Cunha, né? Que do Eduardo Cunha, que está querendo vaga ali. Tem uma questão do ministro Embaçaí, da Secretaria de Governo, que é um ministro muito desgastado, e os congressistas da base do governo não falam mais praticamente com ele. Quem está nessa interlocução ali é o ministro Eliseu Padilha, principalmente com o Congresso. E lembrando que teve aquele, o Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara, que fez uma pública demonstração de insatisfação com o Embaçaí num evento aqui na Câmara, que teve aqui, enfim, botou o dedo em rixo do Embaçaí. O Embaçaí, de fato, pode ser uma cabeça a ser entregue aí. E, como você disse também, dificilmente as reformas vão andar aqui. Já tinha dificuldade da reforma da Previdência, em especial, de tocar. É pouco provável que dê sequência nisso, até porque a gente já está no final do ano e, como você disse, os deputados já estão olhando para o umbigo deles ali. Na reeleição, no próximo já no período eleitoral, não tão próximo, mas aqui a gente sabe como funciona. Ano eleitoral não funciona. o Congresso, e eles já estão de olho ali, a maior parte que é candidata à reeleição, e dificilmente vai se botar muita coisa relevante depois, imagino eu, acredito eu, depois dessa votação do caso do Temer, viu, André?
Pois é, como o Evandro falou, a gente percebe aí uma total desatenção nos deputados, não estão nem aí para esse processo contra o Temer, né? Vão lá, fazem o mesmo teatro, meio que pro forma, e isso também não quer indicar que o Temer tenha uma grande popularidade, né? Muito pelo contrário, a popularidade dele é baixíssima, é a mais baixa entre todos os presidentes desde Sarney. Para tentar elevar um pouco essa popularidade, o presidente resgatou um novo personagem da política brasileira que se chama Thor, né, Fernanda? É o cachorrinho do Temer, ou melhor, cachorrinho do Michelzinho. Né?
Do Michelzinho, exatamente. No domingo, né, no Facebook do Michel Temer, ele publicou uma foto em que ele estava afagando o cachorrinho, né, o Thor, que é um cachorro da raça Golden Retriever. E isso foi uma tentativa de mostrar lealdade, talvez, fidelidade ali para os deputados, porque foi na véspera da votação da CCJ, e também de tentar uma simpatia dos brasileiros, porque o cachorro é fofinho. Mas não deu muito certo, porque o Temer não estava com uma cara muito boa, ele conseguiu deixar um Golden Retriever meio abatido, né?
O cachorro também não estava com
uma cara. O cachorro também, aí vocês estão vendo a imagem agora, né? Ele tá ali com uma taça, parece uma champanhe,
parece
alguma
mesmo.
Coisa ali que não dá para entender, sentadão na poltrona no domingo fazendo carinho no cachorro, né? Não sei se deu muito certo essa tentativa dele, né, se aproximar da população, ganhar um pouco de simpatia com o cachorro, mas o Thor não é o único cão da família, né? Eles têm mais um que chama Piccoli e os dois cachorros foram batizados pelo Michelzinho. O Thor está com a família desde 2013 e o Piccoli veio para a família Temer em 2016, já quando ele já estava morando em Brasília. Os dois nomes foram escolhidos pelo Michelzinho. Aí tem uma foto que a Marcela Temer publicou no Instagram dela mostrando os dois cachorros ali fundo a casa deles, né? Eles são bem fofinhos, né? Os dois cachorros sozinhos são muito mais fofinhos do que eles com o Temer, né? Não deu muito certo essa tentativa do Temer se humanizar com o cachorro.
O cachorro parece menos abatido na foto que
exatamente.
Tá sozinho também.
Os dois cachorros assim ali, parceiros, amigos e tal. Quem pensa que essa é só uma estratégia do Temer, né? Tá enganado. Muitos presidentes, família real, fazem uso dos cachorrinhos ali para também dar uma popularizada ali, mostrar que eles são gente como a gente. O Rodrigo aqui vai mostrar agora que o presidente Barack Obama, ele tem dois cachorros da raça cão d'água português. E eles são bonitinhos também, e ele publicou ao longo da presidência dele retratos, fotos ali, ele brincando com o cachorro na Casa Branca. Né, aí é no gramado, mais para baixo tem uma foto do bastidor da Casa Branca, o cachorrinho ali sentadinho no tapete vermelho, dá para ver que é o Barack Obama com a Michelle, né, ali pelos pés só, e é uma estratégia que funciona, que dá certo. Né? Os dois cachorros do Barack Obama chamam Bo e Sunny, e eles eram usados em visitas ali, família que ia para a Casa Branca, aqueles pessoal que fazem visitas guiadas por ali, eventualmente conseguiam encontrar com os cachorros, né? Já teve um caso que não deu muito certo, que um dos cachorrinhos do Barack Obama acabou mordendo um visitante. Deu uma certa confusão, mas não foi nada demais, né? Outra pessoa que gosta muito de cachorro é a Rainha Elizabeth. Aí a gente pode ver umas fotos dela, já Rainha Elizabeth mais jovem, ela gosta muito de corgis, que são os cachorros bem bonitinhos, assim, pequenininhos e gordinhos. Aí essa imagem dela mais jovem com os cachorros e tem uma dela mais velhinha já, né? Bem velhinha na escadaria ali com todos os cachorros, né? Ela gosta realmente de cachorro, sempre teve, e eles acompanham ela ao longo da vida. E no Brasil também temos casos de cachorros famosos, né? Um deles é o Nego, que foi um labrador dado de presente pelo José Dirceu para a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela, né, como vocês estão vendo nessa foto agora, ela fazia caminhadas com o Nego, ele teve até uma função ali de dar uma ajuda nela, né? Nos finais dos mandatos ali, ela começou a fazer mais exercício, aparecer, também tirar aquela imagem de gerentona dela.
Exatamente, aquela foto ali mostra, num lugar chamado Península dos Ministros, lá em Brasília, que é o local onde há as casas oficiais, né? E ali pertinho fica a residência oficial do ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil era o Zé Dirceu, caiu, como se sabe, pelo Mensalão. A Dilma ficou com a Casa Civil e herdou o Nego. E o Nego foi usado depois, durante a propaganda da Dilma em 2010, também na mesma linha do Michel Temer, para tentar aí fazer, para suavizar a sua imagem. Né? Tinha uma imagem bastante dura, né? O Temer também não está nada bem, né? De popularidade, eles usaram a imagem do Nego para tentar deixar a Dilma mais...
É, e o Nego já era um cachorrinho mais velho, tal. Quando a Dilma sofreu o impeachment, voltou para Porto Alegre, ele ficou em Brasília, teve todo um trabalho ali, onde vai ficar o Nego e tudo mais. Outra coisa interessante, que até o André escreveu no blog dele, lá atrás, bem atrás, o cachorro, esse Nego, teve uns filhotinhos, e os filhotes dele foram dados de presente para os filhos da Gleisi Hoffmann e do Paulo Bernardo, né, ali. Então, os políticos em Brasília também tentam se ajudar com cachorros, né? Se dá muito certo, a gente tá vendo que não dá, né? Nem para Dilma e nem para Michel Temer.
Pois é, a Kelly tem cachorro, vai saber, né? Essa raça do cachorro do Temer diz que é uma das mais bagunceiras de todas, né?
O Golden Retriever? É. Eles são ótimos cachorros, mas eles são super bobões e medrosos. Mas são ótimos cães de companhia, né? Provavelmente por isso que escolheram pro Michelzinho, um cachorro que é caro, né? É de raça.
Sim.
E, né, bem dócil, bem propício para criança.
É. Só não gostou de fazer companhia para o Michel Temer.
É, Michelzinho ok, Michel pai...
Pois é, bom, continuando aí o nosso resumo da semana, a gente vai falar um pouco sobre um tema que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, deve ser votado aí ao longo dos próximos dias, que é a possibilidade de candidaturas avulsas para nas próximas eleições subsequentes. O Brasil pode ter candidatos que não pertençam a nenhum partido. É, a Kelly Cadanos fez uma pesquisa longa sobre isso, para ver em quais países isso é possível e tal, e chegou a um número bem interessante, né? O Brasil está no seleto rol dos países que não permitem, né? A grande maioria das democracias maduras permite que você seja candidato sem pertencer a partido, né?
É, exatamente. Foram analisados vários partidos, várias democracias nessa pesquisa do ACE Project, e 9% dos países analisados não permitem a candidatura avulsa em nenhuma circunstância, nem para cargos do executivo, nem para cargos do legislativo. Então, são 21 países ao todo que não permitem essas candidaturas sem nenhum partido. O Brasil está nesse rol, junto aí com Suécia, Mônaco, Argentina, Israel, Costa Rica, Nicarágua, enfim, vários outros países que também não permitem, né? O mesmo levantamento mostrou que 29 países permitem as candidaturas avulsas só para a presidência da República e outros 85 permitem só para o legislativo, né? E 82 países permitem a candidatura avulsa aí, tanto para o Legislativo quanto para a Presidência da República e outros cargos do Executivo, né? Então, essa discussão ela vem agora, caiu no colo do Supremo Tribunal Federal, porque o Congresso acabou não analisando essa questão na reforma política que foi votada nesse ano. Então, o caso vai acabar indo para o colo do Supremo Tribunal Federal, porque tem um recurso lá de um advogado que tentou concorrer em 2016 à Prefeitura do Rio de Janeiro, sem nenhum partido. O TSE, na época, barrou a candidatura, não deixou que ele concorresse, com base na Constituição Federal, que diz que para que você seja eleito, para que o cidadão seja eleito, precisa pertencer a um partido. Então, o Supremo vai analisar essa questão. A Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, já se manifestou a favor dessa possibilidade de candidaturas avulsas. Ela usa como base o Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto de direitos humanos assinado pelo Brasil, foi ratificado aqui em 1992, e prevê que os cidadãos eles podem participar, sim, ativamente da política e não deveriam ser barrados dessa participação por não pertencer a um partido político. Então, a discussão vai ser no Supremo, existem especialistas aí que apontam prós e contras, né? Dessa possibilidade. A gente vê que essa discussão ela vem na esteira aí de uma crise política muito grande no país, em que os brasileiros eles estão confiando cada vez menos nos políticos e nos partidos políticos também, né? Uma pesquisa do Datafolha mostrou, por exemplo, que os brasileiros eles têm mais confiança nas instituições das Forças Armadas do que no Congresso Nacional, nos partidos políticos e na Presidência da República, né? Uma outra pesquisa do Paraná Pesquisas mostrou, por exemplo, que para 70% dos eleitores, PT e PSDB não tem diferença nenhuma, que são partidos que, teoricamente, deveriam estar em campos opostos ali do campo ideológico, né? Mas para 70% dos eleitores, tanto faz, a diferença é mínima ou não tem diferença entre esses dois partidos. Então, é uma crise muito grande que os partidos eles enfrentam e a Lava Jato está aí para mostrar grandes partidos envolvidos em escândalos de corrupção, os maiores partidos, PT, PMDB, PSDB, PP, entre outros. Então, é muito difícil você achar um partido que não esteja envolvido em casos de corrupção. E aí vem essa tentativa, né, de permitir que candidatos sem partido, candidatos avulsos, disputem a eleição. Então, é um assunto delicado, a nossa Constituição proíbe, mas a gente não sabe qual vai ser a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Eles podem fazer uma interpretação diferente, podem fazer uma interpretação sistêmica da Constituição, levando em conta outros pontos estabelecidos ali pela Constituição. A gente não sabe exatamente, né? Mas existem aí várias argumentações, né, contra e a favor. Então, a favor, por exemplo, a gente teria uma oxigenação na política maior, a possibilidade de surgimento de novas lideranças, que geralmente são abafadas nos partidos, porque os partidos no Brasil têm dono e acabam não sendo democráticos nessa escolha. Por outro lado, a gente tem aí a possibilidade também de abafar os partidos e os candidatos que já são conhecidos, os candidatos que têm mais dinheiro, acabam se sobressaindo, porque sem o dinheiro do partido para fazer campanha, alguém precisa pagar essa conta. Então, provavelmente, candidatos com mais poder aquisitivo vão ter mais chances de se destacar em uma eventual campanha, né? Então, é um assunto aí que vai dar o que falar nos próximos dias. O Supremo deve analisar, a gente não sabe exatamente como que eles devem se posicionar em relação a isso.
Exato, pode parecer bobagem, mas tem uma influência direta também na campanha presidencial. A gente vê pelo menos um nome que seria beneficiado diretamente, que é o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que já se declarou favorável às candidaturas avulsas, que é sempre cotado como presidenciável, aparece bem nas pesquisas, né? Ele aparece ali embolado em terceiro lugar, um patamar ali próximo aos 10% das intenções de voto, e que seria um candidato competitivo de nenhum partido. Poderiam surgir outros nomes, né? A gente fala de uma série de nomes aí que não são nem filiados, né? Luciano Huck, por exemplo, né?
Que desponta ali, diz que quer participar da política, mas não se filiou efetivamente a nenhum partido.
Exatamente.
E mesmo Joaquim Barbosa, né? Ele não faz uma sinalização de que estaria disposto a se filiar a algum partido. Mas também não descarta, né, de uma maneira mais efetiva, que não vou ser candidato. Assim, ele é mais escorregadio, né?
Outra influência direta, o Fernando Martins, nosso editor, fez uma reportagem ontem sobre as barrigas de aluguel que devem surgir na eleição do ano que vem. O que são as barrigas de aluguel? São partidos que vão ser usados por movimentos que não são oficialmente partidos. Ele detectou pelo menos 3 desses movimentos que não são partidos e vão usar esses partidos formais para participar das eleições. O Movimento Brasil Livre, né? Que é ligado às manifestações anti-Dilma, o Agora, que é ligado ao Luciano Huck e a um grupo de empresários nacionais, e tem também o Acredito, que é ligado a estudantes brasileiros em Harvard, né? Que vão tentar aí lançar candidatos.
Pode ser um plano B, caso o Supremo decida não avalizar essas candidaturas sem partidos, eles escolherem aí, pularem para algum partido, talvez nem sem tanta conexão ideológica com as legendas, só para conseguir lançar seus candidatos, né? Pode ser uma opção também.
Para eles é muito fácil conseguir lançar esses candidatos para deputado federal, deputado estadual, senador, até quem sabe. Senador é mais complicado porque as vagas são menores, a disputa é maior. E os partidos tradicionais não vão querer abrir mão da proeminência que é a figura do senador. Mas para a presidência, aí a briga é mais acirrada,
Em 2016 isso já aconteceu, né? Essas barrigas de aluguel. A gente tem a bancada ativista de São Paulo, né, que apoiou alguns candidatos que acabaram se filiando ou ao PSOL ou à Rede para conseguir concorrer às eleições. Eles defendem a possibilidade de candidatura sem partido, mas enquanto isso não acontece, eles acabam ali alugando algumas legendas para que seus membros consigam concorrer. Isso já aconteceu em 2018, em 2016, nas eleições municipais em São Paulo.
A própria Marina, em 2014, né? Ela estava no processo de fundação da Rede e aí se filiou provisoriamente ao PSB até que o partido fosse criado.
Exatamente.
Era vice, né?
Exatamente.
Acabou sendo candidata depois. Bom, a gente ainda vai acompanhar isso aí, né? Ver o desdobramento, ver como o Supremo Tribunal Federal decide sobre as candidaturas avulsas. A gente já falou aqui sobre o Grande Thor, né? O nosso personagem político da semana. E sobre os desdobramentos também da votação da segunda denúncia contra o presidente Temer, que acontece na próxima quarta-feira. Vamos acompanhar tudo aqui na Gazeta do Povo. A gente convido vocês a nos ler, www.gazetadopovo.com.br/república. E nos vemos na próxima segunda-feira, aí sim, com a nossa reunião de pauta apresentando os temas da semana que vem. Até mais!